Rádio Vidigueira, 90 FM. Informação.
A Delegação Distrital de Beja da ANAFRA, Associação Nacional de Freguesias, elege esta quinta-feira os órgãos distritais. O ato eleitoral vai decorrer entre as 16 e as 19 horas, na sede das Uniões de Freguesias da cidade de Beja, tendo como ponto único na ordem de trabalhos a eleição do Conselho Diretivo e da Mesa da Assembleia da Delegação de Beja da ANAFRA. Segundo a Distrital de Beja da Associação Nacional de Freguesias, estão convocadas a participar nesta Assembleia Eleitoral as freguesias associadas, representadas pelos respectivos presidentes da Junta de Freguesia ou seus substitutos, bem como pelos presidentes da Assembleia de Freguesia ou seus substitutos. Foi apresentada uma lista única, candidata aos órgãos distritais, liderada pelo socialista António Grade, o presidente da Junta de Freguesia de São Matias, no Conselho de Beja. A Delegação Distrital de Beja da ANAFRA avançou ainda que a tomada de posse dos órgãos eleitos terá lugar ainda hoje, pelas 20 horas, na Casa do Povo de São Matias. Segundo a Delegação de Beja, este momento representa uma etapa importante para a vida democrática da ANAFRA no distrito, reforçando o compromisso das freguesias com uma representação próxima, participada e empenhada na defesa dos interesses do poder local. Recorde-se que Vítor Bezugo, o presidente da Junta de Freguesia de Brinjelo, é o atual coordenador da ANAFRA em Beja. A GNR está a alertar para as burlas no arrendamento de imóveis. A Guarda Nacional Republicana, no âmbito das suas ações preventivas, alerta a população para os procedimentos de segurança a adotar na aquisição e arrendamento de bens imóveis. Em comunicado, a Guarda Nacional Republicana refere que, com a aproximação de épocas sazonais e de férias, este tipo de criminalidade tende a intensificar-se, especialmente através de plataformas digitais. Em 2025, a GNR diz ter registado um total de 725 burlas desta tipologia. No distrito de Beja, a GNR registrou 16 casos de burlas na aquisição ou arrendamento de bens imóveis, mais 5 casos que em 2024. A GNR aponta que, apesar de uma ligeira redução de 5%, face às 762 ocorrências em 2024, o fenómeno permanece disperso por todo o território, com especial incidência em zonas turísticas e grandes centros urbanos, como é o caso de Faro, que lidera com 153 crimes em 2025. Segundo a GNR, o modus operandi envolve a utilização de fotografias de imóveis reais para criar anúncios fictícios com preços significativamente abaixo do mercado, com o intuito de atrair as vítimas pela vantagem económica e posteriormente exercer pressão psicológica através do argumento de elevada procura. O método, segundo a GNR, visa levar a vítima a efetuar um pagamento imediato para garantir a reserva, sem qualquer contacto presencial ou visita ao imóvel, sendo a burla frequentemente detectada apenas meses depois, quando o contacto do anunciante é desativado ou a vítima se desloca à morada, constatando que a mesma não existe ou não está disponível para arrendar. A GNR reforça que a prevenção é a melhor ferramenta contra este crime. Antes de qualquer parlamento, alerta para desconfiar de negócios irresistíveis. Preços muito abaixo da média da zona são o primeiro sinal de alerta. Uma visita presencial, investigar o anúncio, validar a identidade e ter cuidado com a pressão. A GNR apela a todos os cidadãos que, caso sejam vítimas ou detectem atividades suspeitas, formalizem a respectiva denúncia junto de qualquer posto policial. A Distrital de Beja da SEDES, a Associação para o Desenvolvimento Económico e Social, reuniu com a CIMBAL, a Comunidade Intermunicipal de Baixo Montejo, na passada segunda-feira, no âmbito do Conselho Intermunicipal da Associação de Municípios. Segundo revelou a Distrital de Beja da SEDES, foi efetuada uma apresentação aos diversos autarcas e membros da CIMBAL sobre a missão da SEDES e a sua estrutura atual, a qual contempla a Academia SEDES, delegações distritais e observatórios temáticos. A SEDES apresentou o trabalho efetuado até à data pela Distrital de Beja, aproveitando a ocasião para distribuir pelos participantes na reunião o artigo da responsabilidade desta Distrital, denominado Perspectiva Estratégica do Baixo Alentejo no Horizonte 2030, que constitui um capítulo do livro da Sedes lançado o ano passado, Ambição, Impostos Mais Simples, Melhor Economia. De seguida foram apresentadas as primeiras ações previstas a realizar por esta associação no Baixo Alentejo em domínios transversais e de interesse territorial, tais como infraestruturas e defesa, demografia, fatores de competitividade empresarial. No final da reunião foi lançado aos autarcas presentes o desafio para a realização de encontros e debates temáticos de cariz e interesse para os vários concelhos que integram a Simbal. O Governo vai reativar a Brigada de Trânsito da GNR, segundo anunciou o Ministro da Administração Interna esta quarta-feira. A Brigada de Trânsito da GNR vai voltar às estradas. Comando, Controlo e Supervisão Nacional fundamentam esta decisão, anunciou Luís Neves após a assinatura de um memorando de entendimento entre a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, a GNR e a PSP. Com a extinção em 2007 desta estrutura, há quase 20 anos, perdeu-se completamente a essência de uma fiscalização rodoviária contínua e especializada, sustentou o ministro. É nosso entendimento que a eficácia, a uniformidade e o controle operacional do Serviço de Trânsito só podem ser plenamente assegurados através de um Comando Nacional especializado e unificado. Nenhuma morte na estrada é aceitável, que ninguém se conforme com esta estrutura, sublinhou, destacando que parte substancial dos acidentes mais graves acontece nas vias urbanas. Não é possível continuarmos a ter pessoas mortas nas passadeiras, reforçou ainda a governante. Outra das medidas anunciadas por Luís Neves passa por um novo código da estrada e mais fiscalização, passando as operações stop das forças de segurança de deixar de ser anunciadas. Connosco não haverá mais qualquer operação stop que seja avisada previamente, precisou o ministro, frisando que a fiscalização tem de ser ainda mais visível, eficaz, inabalável e intransigente. O governante anunciou ainda que haverá mais radares de controle de velocidade, serão alargados os critérios de cassação das cartas de condução e a condução sob o efeito do álcool terá uma punição agravada. Luís Neves garantiu que vai lutar contra as prescrições dos processos de contraordenação rodoviária, anunciando que vai aumentar o prazo de prescrição. A GNR já reagiu, dizendo estar profundamente satisfeita com esta decisão do Governo. A 42ª Ovibeja vai promover experiências sensoriais abertas a todos os visitantes. Esta edição da Ovibeja, que decorre de 29 de abril a 3 de maio, reforça a componente agroalimentar, com destaque para o vinho e o azeite, além de todos os outros produtos de qualidade superior. Segundo avançou a ACUS Agricultores do Sul, promotora do certame, o pavilhão Vinho e Azeite vai ser inteiramente dedicado a estes dois produtos agroalimentares, onde se encontram a produção, a comercialização e a prova. Neste espaço, que integra, além dos expositores, uma zona central de degustações onde vão decorrer provas comentadas por profissionais de vinhos e de azeites, apresentações pelos produtores e show cookings, com a melhor combinação dos principais ingredientes da cozinha mediterrânica, incluindo a presença de vários chefes que apresentam pratos de autor. Segundo revelou a ACUS, uma das novidades neste espaço interativo é o concurso O Melhor Vinho Ovibeja 2026, escolha do consumidor, que tem por jurados consumidores visitantes do evento e enófilos. A iniciativa é da responsabilidade da Confraria dos Enófilos do Alentejo. A concurso vão estar vinhos de cerca de 3 dezenas de produtores presentes na Ovibeja. Os prémios serão atribuídos ao melhor branco, melhor tinto e melhor rosé, que serão entregues na tarde de sábado, dia 2, a seguir ao colóquio sobre vinho à prova, da responsabilidade da ACUS e com colaboração da Associação dos Municípios Portugueses do Vinho. Vinho à prova é o tema principal desta edição da Ovibeja, que é também tema do colóquio, que vai refletir sobre as oportunidades dos mercados dos vinhos, consumo de vinho, enoturismo, e que vai ter o Ministro da Economia, Manuel Castro Almeida, no encerramento do mesmo. Também com provas diárias abertas aos visitantes, vão estar os azeites premiados pelo júri do 15º Concurso Internacional de Azeite Virgem Extra Prémio CA Ovibeja, com cerca de 120 azeites. A entrega dos prémios vai realizar-se na cerimónia a decorrer na manhã de 2 de maio, a seguir ao colóquio sobre a neutralidade carbónica do setor do azeite, da responsabilidade da ACUS, e que vai ter a presença da Ministra do Ambiente e Energia, Maria da Graça Carvalho. Alvito, destino privilegiado de turismo ambiental e rural, é o título do seminário que tem lugar hoje na Biblioteca municipal. A iniciativa está incluída no programa Alvito, entre os livros e as caminhadas, e vai reunir especialistas e profissionais para refletir sobre o desenvolvimento sustentável do território. Segundo a Câmara Municipal de Alvito, este seminário tem como objetivo destacar e promover Alvito como um destino privilegiado de turismo ambiental e rural, valorizando os seus recursos naturais, património histórico e tradições locais. A autarquia pretende, com a iniciativa, sensibilizar a população e os agentes locais para a importância estratégica do turismo sustentável como um motor de desenvolvimento económico e preservação cultural no concelho e na região. O seminário visa ainda fomentar o envolvimento da comunidade, incentivar boas práticas ambientais e reforçar a identidade rural de Alvito como elemento diferenciador no panorama turístico nacional. O município de Vidigueira informou esta quinta-feira que já foi restabelecida a utilização dos chuveiros e das torneiras das piscinas municipais. Segundo a Câmara Municipal, com a normalidade reposta, os utilizadores podem já usufruir deste espaço na sua totalidade. Recorde-se que o município anunciou na terça-feira que os chuveiros e as torneiras das piscinas municipais encontravam-se temporariamente fora de serviço devido à detecção da bactéria Legionella nos chuveiros dos balneários. No entanto, segundo a autarquia, a água dos tanques não se encontrava afetada, pelo que as piscinas permaneceram abertas ao público.
Ponto final neste bloco informativo, com a previsão do estado do tempo para amanhã, sexta-feira. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê períodos de céu muito nublado, sendo em especial por nuvens altas, com vento em geral fraco a predominar de oeste-noroeste, superando moderado na faixa costeira ocidental, em especial durante a tarde, e nas terras altas do centro e sul, sendo de leste nas serras algarvias. Neblina ou nevoeiro matinal, em especial litoral norte e centro, pequena descida da temperatura mínima no litoral norte e centro, uma pequena subida da temperatura no interior norte e centro e também na região sul. Máximas que poderão atingir os 30 graus em Beja, 29 em Évora, 27 em Porto Alegre, 26 em Sines.
Rádio Vidigueira, 90 FM. Informação.